Presidenta Dilma anuncia a criação da Rede Cegonha e a construção de 6 mil creches e pré-escolas no país até 2014.
Governo autoriza reajuste de até 6% nos preços dos medicamentos.
A partir de hoje, aeroportos vão cobrar novos valores para taxas de embarque, pouso e permanência.
Segunda-feira, 14 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Café com a Presidenta.
Dilma Rousseff anunciou hoje, durante o programa semanal de rádio Café com a Presidenta, que o governo federal vai começar a construir ainda este ano 6 mil creches e pré-escolas no país. A previsão é de que até 2014 tudo esteja funcionando.
A presidenta também afirmou que o governo vai implantar o programa Rede Cegonha, voltado para o atendimento de mulheres durante a gravidez e dos bebês recém-nascidos.
Em primeiro lugar, vamos tratar daquele que é um dos momentos mais marcantes da vida de toda mulher, a maternidade. Vamos anunciar o Rede Cegonha, que é um programa na área da saúde voltado para atendimento integral das mães e das crianças desde a gravidez, passando pelo parto até chegar ao desenvolvimento do bebê. Nós queremos que as mães e as crianças tenham atendimento completo, integral. Nenhuma mulher trabalha tranquila se seus filhos não estiverem protegidos e bem cuidados. Por isso, nós vamos iniciar um programa de creches cuja meta é construir 6 mil creches e pré-escolas em todo o Brasil até 2014. As creches e pré-escolas, elas são muito importantes na administração do tempo das mulheres. Mas são, sobretudo, importantíssimas para a educação das crianças e para atacar a raiz das desigualdades sociais. Hoje, todo mundo sabe que as crianças de 0 a 5 anos que recebem atenção social e pedagógica, higiene e alimentação adequados, entram na vida escolar em condições muito melhores. Daí o programa de creches.
Ainda no programa, a presidenta disse que uma das suas maiores preocupações é a violência contra a mulher. Dilma garantiu que em seu mandato vai priorizar o cumprimento da Lei Maria da Penha, reconhecida até pela ONU como um modelo de enfrentamento da violência doméstica.
Ela lembrou que o Ministério da Saúde tornou obrigatória a notificação da violência contra a mulher em toda a rede pública e privada do país na área da saúde.
Quem não notificar que recebeu uma mulher agredida, machucada, está sujeito à punição administrativa e corre o risco de ser punido por seu conselho profissional. Tem que denunciar sim, senão você não consegue acabar com a violência contra a mulher.
Dilma Rousseff prometeu que na próxima segunda-feira, no Café com a Presidenta, vai abordar os novos programas de prevenção e tratamento de câncer de mama e de colo de útero.
O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, é quem vai comandar a Autoridade Pública Olímpica.
O anúncio foi feito agora há pouco no Palácio do Planalto, onde está a repórter Ana Gabriela Salles. Boa noite, Ana Gabriela.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Boa noite.
Henrique Meirelles disse se sentir honrado pelo convite para presidir a Autoridade Pública Olímpica. Agora o nome dele será enviado pela presidenta Dilma Rousseff ao Senado para votação. O órgão vai coordenar as ações dos governos federal, estadual e municipal relacionadas aos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Segundo Meirelles, seu nome foi escolhido levando em consideração sua larga experiência em gestão e influência com investidores nacionais e internacionais. Ele afirmou que a formação da equipe da Autoridade Pública Olímpica também vai priorizar profissionais com qualificação técnica. O maior desafio para Meirelles é cumprir os prazos rigorosos para as Olimpíadas.
É um projeto público interessante, porque é uma multiplicidade de obras com uma data fixa para não só a inauguração, como efetivo funcionamento. Então, é o tipo de obra em que não há atraso. Não é aceitável, possível existir atraso. O que, em qualquer lugar do mundo, é um desafio importante que mostra uma capacidade de execução do governo e do país.
O órgão vai contar com 170 funcionários comissionados. A medida provisória que cria a Autoridade Pública Olímpica ainda vai ser sancionada pela presidenta Dilma. Kátia.
Obrigada, Ana Gabriela Salles, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Os remédios vão ficar mais caros a partir do dia 31 deste mês. Os preços vão aumentar de 3 a 6%.
As taxas de reajuste foram publicadas hoje no Diário Oficial da União, depois da publicação na semana passada das normas para o aumento pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED.
O reajuste vale para cerca de 20 mil medicamentos, como antibióticos e remédios de uso contínuo. Os novos preços devem ser mantidos até março do ano que vem.
Os medicamentos fitoterápicos e homeopáticos não estão sujeitos aos valores determinados pela CEMED. Por isso, melhor, isso significa que os preços podem variar de acordo com a determinação do fabricante.
Voz do Brasil!
Quem viaja de avião, a partir de hoje começam a valer os novos valores das taxas de embarque nos aeroportos brasileiros administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero.
É, Kátia, para quem viaja dentro do Brasil a partir dos aeroportos mais movimentados, como Guarulhos e Congonhas em São Paulo, Galeão no Rio de Janeiro e aqui no aeroporto de Brasília, o aumento foi de pouco mais de 5%, um acréscimo de R$1,04.
Parece pouco, né, Luciano? Mas imagina eu que costumo viajar com meus três filhos para Porto Alegre ou para o Rio de Janeiro. Eu vou gastar mais de R$8 em taxas de ida e volta.
É verdade, Kátia. Mas nos voos domésticos realizados aqui no Brasil, o último aumento das tarifas aeroportuárias ocorreu há 6 anos, em 2005. E as taxas de embarque para quem viaja para o exterior não sofriam aumento desde 1997, ou seja, há 14 anos.
Vamos saber mais sobre esses aumentos de tarifas nos aeroportos, que não envolvem só nós, os cidadãos, mas também as companhias aéreas, na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
As taxas de embarque nacionais variam agora de R$ 9,30 nos aeroportos de quarta categoria até R$ 20,66 nos de primeira categoria. Já as taxas de embarque internacionais variam entre R$ 22 nos aeroportos de quarta categoria e R$ 67 nos de primeira categoria. Segundo a Infraero, os aeroportos da categoria 1 são responsáveis por cerca de 85% de todo o movimento de passageiros no país. E a partir de agora, as tarifas aeroportuárias serão reguladas por critérios técnicos, com reajustes todos os anos. O aumento de tarifas, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, será calculado de acordo com o desempenho dos aeroportos, baseado no alcance de metas de eficiências atribuídas pela agência, além do nível de qualidade do serviço oferecido aos passageiros e às companhias aéreas. Quem vai viajar só espera que os reajustes sejam convertidos em benefícios.
A gente sempre espera que os aumentos redundem em melhorias para a população, no caso de aeroportos, infraestrutura. Se a arrecadação for adequada e bem aplicada, eu acho que nesse caso vale o sacrifício.
Eu gostaria que melhorasse para quem usa, né? Para quem viaja, alguma coisa em benefício.
Se isso realmente se reverter em benefício e esse aumento não for tão assim significante, a gente espera que pelo menos melhore o atendimento.
As tarifas de pouso e permanência de aeronaves pagas pelas companhias aéreas, a Infraero, também foram reajustadas. O aumento pode passar dos 350% nos horários de pico. A ideia da estatal é incentivar as operações em horários mais vazios. Segundo a Infraero, o dinheiro arrecadado continuará sendo usado para custear ampliações na infraestrutura e manutenção nos aeroportos. O impacto para os passageiros deve ser mínimo, é o que explica Elismar Lopes, superintendente de controladoria da Infraero.
Isso aí é uma decisão que cabe às companhias aéreas. Hoje a gente tem um exemplo da tarifa de pouso de uma aeronave, por exemplo, A320, operado por algumas companhias aéreas, que terá um custo hoje de R$ 453 para fazer uma operação de pouso com direito a 3 horas de permanência. Isso aí representa um custo por passageiras de R$ 4,53. Na tarifa anterior, esse esse custo era de R$1,13, que representa então um aumento de R$2,30 por passageiro. Quer dizer, se a companhia aérea transferir todo o custo para o passageiro, teria um aumento aí de R$2,30 no bilhete. Não justificaria um aumento de grande monta em cima do bilhete. Praticamente hoje um aumento de R$2,30 num bilhete de R$100 é quase que irrisório, né?
A partir de 2013, os valores das tarifas serão estabelecidos mediante compromissos que implicam em aumento da eficiência e melhoria da qualidade dos serviços dos aeroportos. Os ajustes vão depender dos resultados alcançados. Esses parâmetros serão válidos tanto para as tarifas de pouso e permanência e para as taxas de embarque. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
7:11.
Muitos brasileiros fazem a opção de viver em outro país para tentar encontrar trabalho, ganhar melhor. Mas quando voltam ao Brasil, muitas vezes depois de 10, 15, 20 anos vivendo no exterior, sentem dificuldades de entrar no mercado de trabalho.
E esse retorno ao Brasil foi acelerado nos últimos 2 anos por conta da crise internacional, que gerou desemprego e menos oportunidades para imigrantes estrangeiros no Japão, nos Estados Unidos e também na Europa.
Para ajudar esses brasileiros que voltam, o Ministério do Trabalho criou há 2 meses em São Paulo o Núcleo de Informação e Apoio aos Trabalhadores Brasileiros Retornados do Exterior. Cleide Lopes.
O Ministério das Relações Exteriores estima que entre 3 e 4 milhões de brasileiros vivam fora do país. O número é impossível de ser apurado com precisão, já que grande parte deles estão na ilegalidade. Sabe-se que os principais destinos são Estados Unidos, onde vivem cerca de 1 milhão e 200 mil brasileiros, o Paraguai com 450 mil e o Japão com mais de 250 mil brasileiros. Mas desde 2008, com o agravamento da crise financeira internacional, os brasileiros começaram a voltar ao país, vindos principalmente do Japão e dos Estados Unidos, países que tiveram forte impacto com a crise, segundo estudos do Conselho Nacional de Migração. Márcia Nisako é um exemplo. Ela e o marido moraram 20 anos no Japão, mas o marido retornou ao Brasil em 2008, depois de perder o emprego. Ela ainda ficou com os filhos no Japão, mas há 3 meses também voltou ao Brasil para morar em São Paulo.
Quando a gente chega aqui, realmente a gente necessita de algum lugar que nos dê apoio, que nos ajude, nos incentive para conseguir ficar aqui, porque senão a gente acaba retornando, acaba ficando sem pátria, né?
Para ajudar esses brasileiros que passam muito tempo fora do país e por algum motivo retornam, o Ministério do Trabalho criou um núcleo para ajudar a reinserir essas pessoas no mercado de trabalho local. O núcleo foi inaugurado como projeto piloto em São Paulo. O presidente do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho, Paulo Sérgio Almeida, explica como o núcleo funciona.
Nós temos vários casos de brasileiros que ficaram 5, 10 anos no exterior, perderam o contato com a realidade brasileira. Então precisa retomar toda essa coisa, né, de como que é o Brasil, como que é o mercado de trabalho brasileiro. Então isso nos parece ser a maior dificuldade, resgatar esses contatos, esse conhecimento, né, de como que as coisas funcionam no mercado de trabalho. E nesse sentido o núcleo é uma importante ferramenta de ajuda a essas pessoas.
De acordo com Paulo Sérgio, como 90% dos brasileiros que retornam ao Brasil vêm do Japão, esse primeiro núcleo foi instalado no bairro da Liberdade, em São Paulo, onde se concentra a comunidade de descendentes de japoneses no país. Estima-se que entre 2008 até abril de 2010, cerca de 80 mil brasileiros voltaram daquele país. O núcleo fica na rua São Joaquim e atende brasileiros vindos de todos os países. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0 operadora 11 3203 1916. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil.
Depois do terremoto de 8,9 graus na escala Richter e do tsunami que atingiu o Japão na última sexta-feira, a Embaixada do Brasil em Tóquio pediu hoje aos brasileiros que vivem no país para seguirem todas as orientações do governo japonês.
Esse pedido foi reforçado principalmente depois do alerta emitido pelo governo japonês para que seja feita a retirada de todas as pessoas que vivem num raio de 20 quilômetros da usina nuclear de Fukushima, onde há risco de vazamento de radioatividade.
A Embaixada Brasileira no Japão também alerta aos cidadãos brasileiros que moram lá para a possibilidade de novos tremores de terra, conhecidos como réplicas.
Para entender melhor o que está acontecendo no Japão, a repórter Aline Bastos conversou hoje com João Willy Correia Rosa, professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Vamos ouvir.
Nós estamos acompanhando a possibilidade de réplicas de magnitude 7 ou superior ainda ali na região do Japão. O que que são réplicas, professor?
Réplicas são terremotos menores que ocorrem quase que no mesmo local onde ocorreu o terremoto principal e que estão associadas ainda ao deslizamento na falha onde aconteceu o terremoto principal. As réplicas, elas são normais de ocorrer depois de um abalo maior. Então, como esse abalo foi muito grande, ele foi de magnitude 9, foi seguido já, e eu acredito que já de mais de 100 réplicas que têm magnitude superior a 5,5 ou 6. Só para ter uma ideia, algumas dessas réplicas chegaram quase a magnitude 7. Magnitude 7 foi o terremoto do Haiti do ano passado. É um terremoto que tem a liberação de energia 100 vezes menor do que a liberação de energia que foi causada quando houve esse terremoto da semana passada no Japão.
Professor, até quanto tempo depois as réplicas podem acontecer ali naquele caso do Japão?
As réplicas podem acontecer com certeza durante semanas agora, sabe? Ou até mesmo meses. Então, só para você ter uma ideia, desde que ocorreu o terremoto principal, as nossas estações brasileiras, elas estão registrando sem parar ondas sísmicas que são geradas pelas réplicas do terremoto maior. Então, os nossos registros aqui no Brasil, do outro lado do mundo, estão praticamente saturados de ondas que chegam do Japão até aqui devido a essa liberação de energia secundária associada às réplicas do tremor principal.
Vimos a possibilidade de risco nuclear por conta das usinas ali. Quer dizer, dependendo de onde acontecerem as réplicas, há possibilidade de risco nuclear, professor?
Sim, porque as usinas, elas foram debilitadas devido à vibração no solo causada pelo terremoto. Essa vibração deve ter rompido tubulações de resfriamento dos reatores, o que está causando esse superaquecimento e essas eventuais explosões. Então, o reator, ele não pode abrir o invólucro, a cápsula, que mantém a radiação contida dentro do vaso do reator. E o que está acontecendo é que devido ao terremoto, essas centrais nucleares japonesas, elas foram afetadas. O problema da energia nuclear é muito sério, porque um país como o Japão, ele não pode evitar de usar energia nuclear, porque devido às condições geológicas daquele país, eles não têm quase que nenhuma reserva de petróleo natural, e eles não têm o que nós temos aqui no Brasil, que são esses grandes rios, onde nós fazemos a barragem para gerar hidroeletricidade. Então, eles não têm outra alternativa.
O Brasil tem usinas nucleares, ali Angra 1, Angra 2, e tem levantamentos sísmicos, então, aqui, né?
Eu gostaria de esclarecer que o nosso país tem usinas nucleares. No Brasil, foi feito o levantamento de risco sísmico quando da implantação da primeira usina. E as outras são locadas no mesmo local, elas são vizinhas. Em uma área das Nações Unidas relacionada à energia nuclear, o pessoal veio ao Brasil e eles mapearam toda a área e chegaram à conclusão que não havia esse perigo.
Professor João Willy Correia Rosa, do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a você.
E ainda de acordo com a Embaixada do Brasil em Tóquio, capital japonesa, até o momento não há registros de brasileiros feridos ou mortos em consequência dos tremores de terra e da onda gigante que atingiu o país asiático.
A Embaixada continua trabalhando em regime de plantão e informações podem ser pedidas pelo endereço eletrônico comunidade@brazembe.org.jp.
E o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota hoje pedindo aos cidadãos brasileiros que não viajem ao Japão até que a situação no país volte ao normal.
Voz do Brasil!
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul sofrem com as fortes chuvas.
O governo federal e os estados estão se mobilizando para ajudar a população atingida, que, segundo a Defesa Civil, só no Paraná chega a 25 mil pessoas. A repórter Carolina Monteiro tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Já passam de 600 mil números de pessoas afetadas pelas fortes chuvas em Santa Catarina. 24 municípios foram atingidos por enxurradas e deslizamentos. Quase 15 mil moradores estão desalojados ou desabrigados. No Paraná, foi confirmada mais uma morte nesta segunda-feira. No total, já são 3. 7 cidades foram atingidas pelas fortes chuvas, que derrubaram pontes e fecharam estradas. cerca de 15 mil pessoas foram afetadas pelos alagamentos em Morrete, município do Paraná, que decretou estado de calamidade pública. O governo do estado criou um gabinete de emergência para atender as vítimas do litoral. Já no Rio Grande do Sul, desde quinta-feira, a situação permanece a mesma, segundo a Defesa Civil. São quase 65 mil pessoas afetadas e 691 desabrigados. Marinha e Aeronáutica estão na região para ajudar a população atingida. O Ministério da Defesa determinou que as forças auxiliem a Defesa Civil na distribuição de alimentos, água e roupas. Kátia.
Obrigada, Carolina Monteiro, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Kátia, eu quero confirmar aqui o endereço eletrônico para o pessoal que precisa de informações sobre o acidente ou a tragédia no Japão. É comunidade@brasembe.org.jp.
O Ministério do Esporte divulgou hoje o nome dos contemplados com a Bolsa Atleta para este ano. De acordo com o Ministério, são 3.008 atletas beneficiados nas quatro categorias do programa: estudantil, nacional, internacional e olímpica ou paralímpica.
Hoje, 3.165 atletas brasileiros recebem o Bolsa Atleta em 48 modalidades.
A lista está em www.esporte.gov.br.
Voz do Brasil!
Poxa, Luciano, o prêmio da Mega Sena sorteado no sábado era de 19 milhões de reais. Eu joguei com tanta fé, mas não acertei nenhum número. Acumulou.
É, Kátia, tem que ter sorte. Eu fico imaginando o que faria com tanto dinheiro.
É mesmo. Mas você sabia que esse prêmio não vai só para quem ganha?
Como assim?
As outras pessoas também são ajudadas com o dinheiro que a gente joga em todos os concursos da Caixa Econômica Federal. Presta atenção na reportagem do João Fagundes Neto, que você vai ficar sabendo como.
Eu visitei algumas lotéricas em Brasília para fazer a seguinte pergunta. Você sabe qual o destino do dinheiro apostado nos jogos? A maioria responde que é para premiar ganhadores, pagar impostos, mas além disso, parte do que é arrecadado nas lotéricas ajuda também a custear programas sociais. O apostador Raimundo Rocha já sabia e aprova a medida.
Eu quero que divida e todo mundo viva bem.
De cada R$1 que o apostador gasta em jogos nas lotéricas, 48 são investidos nas políticas públicas do governo federal. Ações e projetos da saúde, educação, esporte, segurança e também cultura. No ano passado, quase 538 milhões arrecadados em apostas foram para os comitês Olímpico e Paraolímpico. O apostador Francisco Leomar ficou animado com a notícia.
O esporte hoje em dia é uma diversão muito boa para a gente. Vai ser bem empregado.
O Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, recebeu em 2010 mais de 793 milhões de reais da loteria no ano passado. O dinheiro vira crédito e é emprestado aos universitários para pagar o curso nas faculdades particulares. 1.490 milhões ajudaram no pagamento de benefícios da Previdência. O Fundo Nacional de Cultura teve apoio de quase 250 milhões das loterias e o Fundo Penitenciário, mais de 264 milhões. Segundo o vice-presidente da Caixa Econômica, as áreas escolhidas para receber os recursos são definidas por leis.
Esses recursos são repassados à União por intermédio do Tesouro Nacional. Então, a cada sorteio que é feito, a cada certame de jogos, essa arrecadação ela é devidamente destinada, tira-se aquilo que é destinado ao prêmio e aos custos operacionais e o restante, na forma da lei, é feita a destinação, à exceção dos comitês paralímpico e o comitê olímpico, os recursos são carreados ao Tesouro Nacional, que então repassa aos respectivos órgãos que fazem a gestão da política pública.
No ano passado, as loterias repassaram o total de 3.300 milhões de reais para o financiamento de ações sociais. Além disso, 750 milhões foram arrecadados com imposto de renda sobre os prêmios. De Brasília, João Fagundes Neto.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma anuncia a criação da Rede Cegonha e a construção de 6 mil creches e pré-escolas no país até 2014.
Governo autoriza reajuste de até 6% no preço dos medicamentos.
A partir de hoje, aeroportos vão cobrar novos valores para taxas de embarque, pouso e permanência.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.